Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem um estudo, uma educação para as emoções. Uma delas, há várias e de várias perspectivas. Aqui estamos trabalhando isso do ponto de vista da filosofia clínica. Vamos diretamente a Boituva, interior de São Paulo, e lá o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor. Fique à vontade, pode começar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 24 de janeiro. O tema foi Ajustes via elementos comparativos, esquema resolutivo. O esquema resolutivo é um procedimento clínico usado com aquelas pessoas que pesam suas alternativas, por exemplo, diante de uma decisão a ser tomada. Então, ela considera assim: se eu assumir determinado cargo público, posso ter estabilidade, não poderão me demitir sem um motivo grave. Mas tem uma segunda opção onde terei mais liberdade e oportunidades. Essa pessoa então compara as opções que ela tem e no final vai escolher uma delas. Então é um sistema comparativo aí de translados. Existem questões muito delicadas em torno das emoções. Uma crise de ciúmes, por exemplo, pode ser algo muito intenso, doloroso, problemático para uma pessoa. Vamos supor que seja esse o caso. O filósofo vai iniciar o trabalho diretamente nesse ponto? Não. Ainda que a pessoa queira, muitas vezes ela não tem noção do que vem pela frente. A indicação é que se use procedimentos amorosos, delicados. Temos recursos para isso. Então, nós começaremos o trabalho com elementos periféricos, um daqueles que não causam maiores dores ou desconforto, algo que a pessoa consegue administrar. O professor comparou ao aprendizado de um idioma. Primeiro aprende-se o básico para depois entrar em contato com os elementos mais complexos. Nós fizemos três aprofundamentos. No primeiro, aprofundamento desses elementos comparativos, via esquema resolutivo, nós aprendemos a mostrar para uma pessoa que como uma criança costuma agir. Por exemplo, quando ela tem suas vontades negadas, frustradas, e o que se espera de um adulto na mesma situação, para que ela possa, então, via comparação, ver a diferença. O segundo aprofundamento, nós vimos como usar próteses existenciais. Então, imaginem assim, ó, um professor com uma professora com cerca de uns 40 anos, que é competente em seu trabalho, recebe elogios de seus alunos pelos métodos, pela paciência, o jeito de ensinar. Mas quando essa pessoa está no ambiente doméstico, com filhos e familiares, ela costuma ter explosões por motivos, né, pequenos. E um filósofo clínico, então, poderá propor a essa pessoa: o que você acha de a gente colocar uma prótese? Ela pergunta: como assim? Olha, vamos colocar um óculos. Como age um professor de 40 anos, quando alguém não faz o que ele solicitou ou não faz do jeito que ele solicitou? Então, com a prótese, essa pessoa, poderá, ver o que ela está fazendo, né? Como ela está agindo. E isso poderá ser levado para outras áreas depois, né? Essas ações e reações que essa pessoa tem no cotidiano poderão ser comparadas com as ações e reações de uma criança, via essa prótese que permite essa visão. Depois de um tempo, a prótese é retirada. No terceiro aprofundamento, nós vimos que a historicidade de algumas pessoas pode apresentar um fator destrutivo em relação às essas comparações, né, esses elementos comparativos. Por exemplo, durante a criação, o crescimento de uma pessoa, a sua família, né, os familiares ali próximos costumavam fazer comparações, talvez com um primo da mesma idade ou com outras pessoas, e nessas comparações essa pessoa sempre era diminuída, colocada para baixo, né, em uma posição inferior em relação ao outro. Isso afetou, foi muito dolorido, marcou de tal forma que hoje ela foge de sistemas comparativos, tem aversão a comparações. Isso pode se tornar um problema ao ponto em que, diante de uma situação de comparação, ela tem uma reação extrema, explode, se ofende, chora, é algo desproporcional ao que houve. Então, observem que estamos diante de um caso em que os exemplos anteriores não se aplicam. Como essa pessoa pode usar, então, como poderemos usar esses elementos comparativos com essa pessoa? Nesse caso, vamos usar de outra forma. Um dos caminhos é a desconstrução do próprio elemento comparativo. Nas conversações com essa pessoa, faremos comparações mostrando, por exemplo, que esse carro é melhor, né, mostrando que um carro é melhor do que o outro, mas poderá haver um outro que é melhor do que esse. Então, depois também nós pontuaremos que esse sistema de comparação não se aplica a pessoas, não serve para ser usado entre as pessoas, né, dando ênfase a essa questão com o objetivo de diluir, enfraquecer esses elementos comparativos que levou essa pessoa ao padecimento. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Cleio. Alunos que fazem o estudo ao vivo recebem invariavelmente um presente. Nosso presente de hoje vem da Itália, de um dos importantes cineastas italianos do pós-guerra, que é o Nanni Moretti. Em 1993, ele lança o filme Caro Diário. E, aliás, deram a ele o em Cannes, o prêmio de melhor direção, mas ele atua também no filme, vocês vão ver. O filme é muito singelo, muito simples. O Nanni Moretti tinha 40 anos nessa ocasião e ele quer mostrar Roma para nós. Então o que ele faz? Pega uma motoneta, uma Vespa, e sai andando por Roma. Em pleno verão, fazendo comentários, nos mostrando elementos de uma Roma que ficava para trás. O filme é muito bonito, muito, muito interessante. Vamos ver um encarte deste filme, está bem? Como uma ilustração do nosso trabalho de hoje. Aqui está. Vamos fazer uma primeira aproximação. Se você conhecesse uma pessoa com quem você gostaria de se relacionar, e essa pessoa mostrasse muitos elementos infantis que são interessantes, ela é muito criativa, ela não leva nada a sério, ela não tem compromissos assumidos e tudo, por um tempo talvez isso funcionasse, não é? Talvez, dependendo da natureza da interseção, isso poderia ser assim. Mas você já considerou construir uma vida, construir uma casa, uma família, um trabalho e aprofundar? Seria possível? O que usualmente você encontraria como problemas? Pessoa, vocês já viram nas aulas passadas, às vezes explodiria por nada, culpabilizaria você por tudo. E outros, nós já vimos as características. Você acha que conseguiria viver com uma pessoa assim? Outra pergunta. E se essa pessoa formos nós, não outros? Só que não sabemos. Como podemos não saber? Se tivermos uma afetividade que ficou no tempo, como é possível a pessoa não saber? Ela não percebe que ela explora? Ela não percebe todas as movimentações características que vimos? Sim, provavelmente uma boa parte percebe isso. Só que essa percepção é mantida pela justificativa que vem logo a seguir. Tente discutir com alguém cuja afetividade é muito infantil, um adulto, para ver. Você vai dizer para a pessoa que ela não precisa gritar, você está ali, você está ouvindo, e ela vai dizer que com você só gritando para você ouvir. Você diz para ela: olhe, procure ter calma. Não dá para ter calma com você. Você torce tudo. Ela dizendo isso. Essa é a justificativa que faz, em muitos casos, manter a afetividade assim, infantil. O que é um drama muito grande. Mas o nosso trabalho de hoje não vai tratar disso. Isso foi o prefácio. Nosso trabalho de hoje vai em direção ao que seria, segundo os contextos nos quais hoje nós vivemos, nas grandes cidades brasileiras, nas faculdades, nos hospitais, o que seria um adulto cuja afetividade poderia ser caracterizada como uma afetividade adulta? Bem, separei seis itens para vermos isso num aprofundamento continuado, está bem? O primeiro item é que um adulto, alguém que pôde, lembrem, por favor, não vamos culpabilizar outros que não conseguiram ir além. Aí nós estaríamos tendo uma atitude infantil. O propósito aqui é auxiliar, mais nada. Então, um adulto, alguém que se desenvolveu conforme os preceitos da nossa época, conforme o que você estuda nas psicologias, nas terapias, em filosofia clínica, esse adulto só pode ser caracterizado em contexto, ou seja, ele no contexto no qual ele vive. Sem isso, nós não temos o que fazer. Então, essa parceria precisa estar todo o tempo atuante. Vamos adiante. Um adulto em 2025, conseguiu, entre outras coisas, desenvolver não só seu trabalho, não só outros elementos de sua vida, mas a sua afetividade. Provavelmente esse adulto não deixa a afetividade sozinha. Vamos ver isso com calma, tá bem? Uma criança, se a mãe diz: você não vai jantar hoje, você não se comportou bem, pode dormir. Amanhã de manhã você vai tomar um bom café. Você quebrou coisas, se comportou mal. A criança pode explodir, pode ir para o quarto chorando, etc. e tudo mais. Entre outras coisas, porque em boa parte dos casos, a afetividade está isolada. Um adulto que se desenvolveu afetivamente, raramente ele vai deixar essa afetividade isolada. Ele vai aproximar tópicos referenciais. Por exemplo, epistemologia, que muitos fazem na nossa época. Muitos fazem. Funciona assim. Considere uma praia. A criança vai brincar na praia. Eu imagino que uma criança de 4, 5 anos necessariamente vai brincar com a presença de um adulto, pai, mãe, etc. A criança se solta, ela brinca, ela corre, pega o baldinho, vai para a areia da praia, volta, constrói um castelinho, ela está muito bem. É o adulto que vai dizer: o sol está muito forte, coloque esse boné. Agora tome um pouco de água, você precisa se hidratar. Agora pode voltar para brincar. Olha, o sol está subindo mais, daqui a pouco nós vamos para casa. Você vai almoçar, vai tomar banho e à tarde você vai para a escola. Quem faz esse papel é o adulto. Ou seja, a aproximação da epistemologia da vida dessa pessoa, da afetividade. Quando isso é feito a contento, conforme as premissas de uma época, É muito razoável e provável que essa criança cresça se desenvolvendo também nessa parte ao longo da vida. Bom, num dado momento, ela não precisará mais da presença da epistemologia, estará interiorizada nela. Ela sabe que ela vai até a praia e que há parâmetros. Não pode sair nadando o mar afora, porque vai se afogar. Não pode gritar, pegar coisas dos outros sem autorização. Ou seja, a emoção conversa e é cuidada por vários elementos. Lembrem, por favor, a emoção ela não pensa. O papel da emoção, da afetividade, é sentir amor, raiva, medo, saudade. É esse o papel da emoção. Se ela estiver sozinha, ela vai levar isso, às vezes, numa intensidade imensa. Se ela estiver acompanhada por elementos como valores, buscas, raciocínio, para cada um de nós isso será diferente. As chances dessa emoção se tornar adulta, conforme a vida vai avançando, é muito grande. Muito grande. Essa é uma pessoa que dificilmente vai culpabilizar os outros por suas mazelas, que vai brigar com os outros, tornar a vida dos outros muito difícil, é muito improvável. Ah, anotei para vocês um exemplo. É uma obra que eu gosto muito, que é essa obra do A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Um livro maravilhoso, muito bonito, né? Esse jovem, o Hans Castorp, ele vai até um sanatório. Isso na década de 20. Ele vai lá a um sanatório visitar um primo dele. Esse sanatório fica nas Alpes Suíços. As pessoas iam até lá. Ficavam quando tinham tuberculose, precisavam ficar isoladas. Algumas, quando morriam, eram descidas de lá com caixões de chumbo, como vimos em alguns momentos da pandemia. Bom, ele vai lá visitar o primo dele. A questão é que, ao visitar esse primo dele, ele descobre que ele está com sintomas de tuberculose e não pode sair de lá. Ele vai ficar 7 anos naquele sanatório nos Alpes. E lá ele vai conhecer pessoas que vão propiciar a ele amadurecer, crescer. Ele chega com 23 anos lá, vai sair com 30. Sai de lá uma pessoa muito mais madura. Então ele tem um amigo que é um jesuíta e que ele conversa muito, um jesuíta rigoroso. Tem um outro que é um iconoclasta, né? Eu anotei o nome dele, o Settembrini. Esse Settembrini é da pá virada, ele faz cada coisa, mas é um humanista, humanista que conversa com ele. O que acontece com esse rapaz, o Castorp? Ao longo do livro, nós vamos acompanhando o que Thomas Mann considera, nesta época da obra, 1924, um processo de amadurecimento. É muito bonito. Mostra as dificuldades, mostra as dúvidas, os dilemas. Um dos maiores clássicos que temos em todos os tempos, A Montanha Mágica. Isso é um exemplo deste primeiro item: não deixar as emoções sozinhas. Então, se você vai num lugar e suas emoções são muito infantis, e você já aprendeu que no seu caso é assim, uma das recomendações seria: não deixe suas emoções sozinhas. Coloque sobre a tutela, sobre a guarda de alguém que possa ajudá-la, como seus valores, as suas buscas, como seu raciocínio, como a sua epistemologia, seus conhecimentos. Bem, mas isso é a primeira parte apenas, tá bem? Que outras características nós teríamos? O que mais, para uma época como a nossa, tão dilemática, com coisas mudando a cada segundo, será que podemos falar de fato numa maturação afetiva? Provavelmente, se você lidar com uma pessoa que não tem maturação afetiva, você rapidamente descobrirá a importância de algo assim. De um modo geral, mas não é uma regra, é muito importante, é muito tranquilizador se relacionar com alguém que amadureceu suas emoções. Conforme as premissas de época, lembrem, nosso contexto. É uma pessoa que, se você magoou essa pessoa sem querer, muito provavelmente ela dirá para você que se sentiu magoada, sim, mas que está disposta a perdoar, compreender. Só que você já fez 5 vezes isso. Essa pessoa provavelmente tomará outra direção, outro sentido para isso. A lidar com uma pessoa que amadureceu do ponto de vista da afetividade, se você estoura um problema muito grave, vão tomar a casa porque não foram pagas as prestações, etc. Essa pessoa, você pensa que vai se desesperar? Ela afetivamente é um adulto, ela sabe que, se ela fizer isso, todos ao redor, filhos, marido, esposa, provavelmente ficarão em pânico. Como ela aproxima, como nós vimos no item anterior, tópicos importantes disso, ela diz para as pessoas: olha, a gente precisa se acalmar para ver o que fazer. Com gritaria e com ameaças e tudo mais, nunca se resolveu nada, nós não vamos resolver. Vamos complicar ainda mais as questões. Ah, ou seja, aproximar os elementos. Vamos para o item 2. Há outras características. Se você tem crianças em casa e já viu quando elas se soltam as emoções, por vezes a coisa vai muito longe. Há gritos, há brigas, há muitas coisas muito sérias acontecendo às vezes. Um adulto que amadureceu suas afetividades, provavelmente ele troca esses arroubos, esses achaques, por paciência. Ele sabe que as coisas não são, não serão agora porque ele quer que sejam agora. Não. Às vezes o marido está indisposto, a esposa está indisposta, não vão sair aquele dia. Foi combinado. Mas não vão sair. Ele não vai fazer um drama, uma novela por causa disso. Já uma criança, o que faria? Não é? Vejam o processo de maturação que eu coloquei aqui como paciência, ponderação, calma. Calma. Alguns de vocês provavelmente têm lembrança de um pai, de uma mãe, de um avô, alguém muito profundo, culto, um sábio, que tinha emoções muito elaboradas. O que fazia quando você chegava até ele, confessava um erro, um problema? Ele martirizava você? Ameaçava você? Fazia brincadeiras com as suas emoções? Não, não fazia nada disso. Ah, uma obra que eu anotei aqui, que serve como um exemplo muito complicado sobre isso, é da Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar escreveu a obra, que foi um clássico, né, na década de 50, bem no início, chamada Memórias de Adriano. Adriano foi um daqueles 5 imperadores aclamados pela sua prudência, sabedoria, maneira de lidar. E ele, nesse livro, ele escreve uma carta. Adriano já tem 60 anos, está perto de morrer, e ele escreve uma carta para Marco Aurélio. Isso tudo no século II, depois de Cristo. Bem, quais eram as características de Adriano quando ele amadureceu? Eram bem peculiares. Ele gostava de visitar. Olha, ele foi ao Egito, à Judéia, à Ásia Menor, a muitos lugares que estavam sob a administração de Roma. Ele foi o imperador que disse, diferente de Trajano, né, que disse: vamos expandir, expandir. Ele disse: não, chega de expandir, não vamos mais expandir coisa nenhuma. Nós vamos é cuidar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente construiu, dar qualidade a isso, etc., fazer isso. Agora vem uma lição importante. Quando nós falamos uma afetividade adulta, não pensem, por favor, numa régua e que aquilo sempre será feito assim. Adultos também entram em desespero, muito menos que crianças. Adultos também têm medo, muito menos que crianças. Adultos também erram e fazem muitas coisas sobre a afetividade, mas muito menos que crianças. O Adriano é um exemplo disso. Ele se envolveu com um garoto, um grego. Gostava muito do menino, ele tinha já 50 e tantos anos, o menino tinha 20, estava servindo lá o exército. Houve um relacionamento afetivo entre eles muito forte. E um dia esse garoto morre, afogado no rio Nilo. A vida de Adriano deu uma guinada muito séria. Ele tinha um casamento muito infeliz e ele gostava muito desse garoto. Entre outras coisas, por esse período, ele resolve fazer um pan-helenismo, ele gostava muito da cultura grega, levá-la a todos os lugares, ao Egito, à Judéia. Quando ele chega na Judéia, os judeus dizem para ele: não, nós não queremos isso aqui. Nós não queremos a cultura helenista aqui conosco. Nós temos nossa cultura, temos nosso Deus. E aí é um embate terrível que destoa de boa parte da história de Adriano. Ele parece subitamente se tomar de fúria. Por 2 anos há um embate terrível. O exército romano vence. Ele manda aqueles judeus todos embora com a proibição. Não vão poder voltar. Começava o processo de diáspora. Ora, o que houve? Um adulto faz isso? Sim, às vezes um adulto faz isso. Qual seria a diferença? Ora, adultos que fazem isso para pessoas que cresceram, mas afetivamente continuaram crianças. Várias diferenças. Esses adultos, se tiverem oportunidade, vão se desculpar, vão compreender que extrapolaram, vão tentar princípios de remissão. É muito diferente. Uma criança provavelmente já esqueceu e ainda diz para você que você é que deveria compreender, porque você já fez isso também com elas e outras coisas mais. Vejam as diferenciações. Bem, temos mais. Temos 6 itens hoje para podermos estudar. Há um terceiro item fundamental em uma afetividade que aos poucos vai se desenvolvendo conforme os prenúncios de uma época como a nossa, nos contextos nos quais nós vivemos, nossos consultórios, nossas famílias, nossos amigos, né? É isso. Se você sai à rua, alguém diz algo que você não gosta, um adulto sairia dando socos e tapas? Provavelmente não. Para fazer isso teria que ser algo muito, muito grave, envolvendo vidas e tudo mais. O terceiro item é a relação entre entendimento e controle. Lembre, uma criança, enquanto está crescendo, você precisa usar muito controle. E depois muito entendimento. À medida que ela vai crescendo mais, ela já vai entendendo as coisas. Mas quando é muito pequena, o controle é fundamental. Então a mãe diz: não é para usar essa balinha aí, não. Isso não é bom para você. Você vai comer essa papinha que eu fiz, e não essa balinha aí. Onde você achou isso? E a criança chora. E a mãe usa então controle com ela, com um pouco de entendimento. Se a arte de navegação existencial prosseguir, é provável que no futuro não longínquo, essa criança, agora uma adolescente, saiba lidar com essas relações de entendimento e controle. Controle, numa época como a nossa, ele é muito precário. Ele se torna cada vez mais precário, enquanto palavras como entendimento se tornam cada vez mais profundas e melhores para uma época como a nossa. Então, uma pessoa dizer no consultório que vai se controlar para chegar em casa e não dizer horrores para a esposa ou para o marido, para não ser violento. Esse é um elemento bastante precário numa época como a nossa, ainda que para alguns possa ser feito, sim. Alguns, na falta de entendimento, poderão usar o controle. A recomendação é que use, tanto quanto possível, entendimento, compreensão. Que há que ele não pode gritar com a esposa, com o marido. Por que isso não? Porque não se deve bater. Né? Se a pessoa disser porque vai preso, provavelmente estamos falando de controle. Se aprofunda isso e fala em entendimento, é uma outra relação. São características de um adulto. Ele pergunta sobre o que está acontecendo. Deixa eu entender. Deixa eu mudar isso. Como é que eu posso fazer? Dentro disso, a relação entre razão e emoção. A emoção, dificilmente em um adulto, é liberada para fazer o que ela bem entender. Você está viajando, está, foi a um congresso, lá você encontra uma pessoa muito agradável. E você deixou em casa marido, esposa, filhos. O que um adulto faz? Um adulto sabe que há valores, há princípios, há uma série de questões. Ele não vai simplesmente colocar tudo isso fora, simplesmente ir se lançando às emoções dele, de forma alguma. Se o que aconteceu é muito forte, provavelmente ele chegará em casa depois, falará com a esposa, com o marido, sobre isso e que eles devem dar agora um outro ritmo às coisas. Ele está confuso, talvez precise de um tempo. Vejam, é outro elemento de discernimento, a relação entre controle e razão. A razão mostra para ele: olha, se você se envolver nessas coisas, você vai colocar muito do que você fez fora, vai machucar muitas pessoas. A emoção, não, se for pura, sozinha. Tem uma obra no Brasil, nós já trabalhamos todas essas obras que estou citando, em aulas, em oficinas, todas elas, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um dos nossos maiores clássicos. Com a Sinhá Vitória, mulher do Fabiano, lembram as crianças, o menino mais novo, o menino mais velho, é assim que ele trata no livro, né? Menino mais novo, menino mais velho. Tem a baleia, que é a cachorrinha, e tem o papagaio, e mostra a saga de uma família no nordeste do país. Caatinga, Cerrado, com muitas dificuldades. A lição que a Sinhá Vitória nos dá nessa obra é uma das maiores expressões de maturidade afetiva para os nossos dias, em condições muitíssimo precárias, muito ruins. Ela consegue fazer este equilíbrio entre entendimento e controle, entre razão e emoção. A obra é um clássico sobre isso. Fabiano muitas vezes se desespera com a situação que eles estão passando. Pensa em coisas que aí mesmo vão complicar a vida deles. Sem a Vitória, de jeito nenhum. Ela sabe muito bem qual é o contexto e sabe muito bem que ela, como mãe daquela família, precisa, ela sim, ser adulta emocionalmente. Do contrário, o desespero entre as pessoas começará e outras coisas muito pesadas. Mais um item, item 4, dos seis que veremos. O item 4 trata de uma capacidade. Pessoas afetivamente adultas, em grande parte dos casos, desenvolveram essa capacidade de reconhecer e contextualizar as emoções. Reconhecer e contextualizar as emoções. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a pessoa está com raiva, chega em casa chutando as coisas, ela, a menina começa a chorar, esse pai diz: minha filha, você não tem nada com isso. O papai está muito chateado. Foi um problema lá no trabalho. Desculpa. Sabe contextualizar. Ele não diz: já passou, não estou mais frustrado nem com raiva. Ele não falou isso. Ele está justificando, explicando para a filha numa linguagem que ela entenda. Ele assume essa responsabilidade. As coisas não estão bem no trabalho. Eu não vou martirizar minha esposa, meu marido por isso. Eu é que tenho que resolver essas coisas. É responsabilidade minha. Eu tenho que resolver isso aí e deixar estes que vivem comigo em paz. Considerem o que é viver com uma pessoa assim. Você vai notar, você vai falar com a sua esposa o que foi, o que aconteceu. Ela é juíza. Ela diz: olha, deu uma encrenca danada lá no tribunal. Talvez até me afastem, talvez façam isso. E aí você, se for um adulto afetivamente, poderá acolher essa esposa, abraçar essa esposa, dizer: a gente tem algo que possa fazer. Se for uma criança, já começa a gritaria: ah, nós não vamos viajar no final do ano, eu sabia, não vai dar para trocar o carro de novo. Começa o inferno. Ser afetivamente infantil é maravilhoso quando se é uma criança, quando se tem 8, 10, 12 anos. Ser emocionalmente infantil quando se tem 30, 35, 40 e daí para fora costuma ser muito ruim. Há muitas famílias que têm filhos em casa com 35, 40 anos que moram com os pais e que são crianças, afetivamente, reivindicando coisas, culpabilizando os pais porque a vida deles não deu certo, porque eles não conseguiram se realizar. Não é? Então, é muito importante essa parte. A capacidade de reconhecer, para reconhecer e contextualizar. Sabe que no Brasil tem um autor que eu trabalhei num encontro mineiro de filosofia clínica, que é o Fernando Sabino, nosso querido Fernando Sabino. Essa obra, Encontro Marcado, a história de três amigos, né? Esse primeiro, Eduardo, é um homem perdido, muito cheio de questões, buscando se encontrar a todo jeito. Tem o Mauro, que é trágico e vai terminar muito mal nessa história toda. E tem o Hugo, terceiro amigo deles. Um livro maravilhoso que mostra esse encontro marcado de 1956. Não é um encontro, eles não vão ter um encontro. Fernando Sabino coloca como uma maneira de explicar que na vida há esses encontros. E a grande trajetória do livro todo é isso, capacidade para reconhecer e contextualizar suas emoções. Quanto mais eles conseguem chegar perto disso, diante dos demais tópicos, raciocínio, busca, os elementos do contexto, mais eles se aprofundam. Uma obra que vale a leitura. Quinto item. O quinto item fala de autonomia. Autonomia e empatia. Quase um binômio, quase. Empatia é você saber que o outro tem necessidades. Não é eu quero, eu vou, eu faço. O outro tem necessidades. O outro tem dores. O outro tem medos. Isso é empatia. Eu conseguir me conectar com isso do outro. Apoiar. Lembrem, para uma criança, esses elementos que hoje já são disseminados, as crianças estão aprendendo. Mas há adultos que não têm a menor empatia. Se forem contrariados, se não tiverem suas vontades imediatas satisfeitas, eles vão criar problemas. Não têm empatia. E as demonstrações são muitas. São muitas. O marido explica para a esposa: vamos ter que vender o apartamento e morar numa casa pequena. As crianças precisam de jardim, precisam de espaço, nós temos condições disso. Se a esposa não consegue ir ao mundo dele, como ela sequer vai ouvir o que ele está dizendo? Um dos indícios que mostra que o outro não está ouvindo é o rebater. Você coloca uma coisa e a pessoa diz: lá vem você de novo com essas histórias. Já não aguento mais, é outra vez a mesma coisa, tal. A menos que essa pessoa seja mágica e consiga localizar todas as vezes que você fala isso, como pode ela dizer? Lá vem você de novo. Ué, pode vir de novo, de novo, de novo. Adultos fazem isso também. A Clarice Lispector tem uma obra nesse sentido maravilhosa, A Hora da Estrela, que é muito bonita, não é? Muito bonita essa história da Macabeia. Macabeia vem lá do Nordeste, do nosso amado Nordeste, e ela passa muita dificuldade no Rio de Janeiro, muita dificuldade. Ela é muito pobre, ela é quase uma indigente. E num Rio de Janeiro muito conturbado, A Hora da Estrela, de 1977, de Clarice Lispector, nos dá uma lição fundamental sobre o narrador, que é o Rodrigo, que é um homem culto, um homem versátil. Ele é que conta a história. E enquanto ele conta essa história, a capacidade que ele tem de empatia é formidável. Formidável como ele vai ao mundo da Macabeia, como ele consegue conversar o mundo da Macabeia. Uma característica muito pronunciada de afetividades adultas. autonomia. Diferente de uma criança que precisa que a mãe autorize ela a fazer isso, ir lá, etc. Um adulto, ele tem autonomia. É final de semana, ele está sozinho no apartamento, ele liga para amigos, vai a um restaurante. Ele é um adulto, ele tem autonomia. Ele não fica mendigando que não tem ninguém para sair, que ninguém gosta dele. Uma afetividade amadurecida dificilmente embarcaria em algo assim. Não no nosso contexto. Por último, e também muito importante, flexibilidade. Flexibilidade é uma das características muito importantes na afetividade adulta. Flexibilidade. Nada é tão rígido que não possa ser mudado, não possa ser conversado, pelo menos. É uma das grandes características da nossa época, a flexibilidade quanto a uma afetividade adulta. Esses seis itens que nós vimos aqui agora carecem de ferramentas, importantes ferramentas. Nas próximas duas aulas, nós veremos várias dessas ferramentas. Como vimos anteriormente, essas são outras. São derivações submodais muito importantes, que são ajustadas para cada contexto, cada história, cada pessoa, e que podem trazer esta pessoa, tanto quanto possível, se não essas características, que não são modelo. São talvez uma referência pálida, que para cada um de nós haverá aqui discrepâncias, mas muito importante.